queremos saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela venha sobre todos nós. Que o Senhor nos reúna, a nós que estamos aqui, como também os irmãos que estão distante, que todos nós sejamos reunidos numa mesma fé, num mesmo espírito, numa mesma igreja, num mesmo corpo, que é o corpo de Jesus Cristo, onde nós estamos seguros, somos orientados, consolados, repreendidos, admoestados, e onde recebemos também todas as bênçãos do nosso Deus por meio de Jesus Cristo. E que nós possamos aproveitar este dia que se apresenta diante de nós. Um novo dia, um dia especial. O dia, ele marca para todos nós uma nova oportunidade. Nós temos a cada dia a oportunidade de recomeçar. Pode ser que no dia de ontem nós não tenhamos feito todas as coisas conforme o amor. Sabem o que acontece? O Senhor nos dá um novo dia. Pode ser que no dia de ontem nós, como pais, tenhamos sido invigilantes para com os nossos filhos. Sabem o que o Senhor faz? Nos dá um novo dia. Pode ser que, como marido, nós tenhamos tratado mal a esposa. Ou, como esposa, tenhamos tratado mal ao marido, falhado em algum ponto. Sabe o que o Senhor faz? Nos dá um novo dia para recomeçar. Pode ser que, como filhos, nós tenhamos sido rebeldes ou desobedientes aos nossos pais, não tenhamos procurado a sua orientação e os seus conselhos. O Senhor nos dá um novo dia. Pode ser que no dia de ontem nós não tenhamos tirado um tempo das nossas vidas para olharmos para Deus e para a sua palavra. O Senhor nos dá um novo dia. Pode ser que não tenhamos nos arrependido, pode ser que não tenhamos confessado os nossos pecados. O Senhor nos deu hoje um novo dia. E eu digo que é um novo dia para nós recomeçarmos, porque não se trata de consertar o que nós fizemos errado ontem. O que nós fizemos errado ontem está marcado. Nenhum de nós poderá voltar, mas o Senhor dá para nós um novo dia para que possamos pedir perdão, recomeçar de novo. Por isso, irmãos, todos os dias eles são especiais nas nossas vidas. Todos os dias. Mas o que acontece muitas vezes? Nós não vivemos o dia que se apresenta diante de nós. Nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã, com o ano que vem, com a semana que vem, que nós esquecemos de viver o dia de hoje. E nós nem sabemos se será possível viver o dia de amanhã. Peçamos a Jesus, irmãos, para que nos ajude a viver o dia de hoje. O dia de amanhã pertence a Deus. O que é que nós temos diante de nós hoje para fazer? Temos oportunidade de orar? Oramos. Temos oportunidade de nos arrepender? Nos arrependemos. Temos a oportunidade de consultar as Escrituras? Consultemos as Escrituras. Temos oportunidade de cuidar bem da nossa família e da nossa casa? Cuidemos bem da nossa família e da nossa casa. É dia de trabalhar? Trabalhamos. Como disse Jesus, como nos ensinou, vamos viver cada dia o seu mal ou o seu bem. Mas vivamos cada dia. O Senhor nos ajude. Derrame sobre todos nós do Espírito Santo de Deus neste dia especial. O Espírito de Deus seja dado a todos nós, aos irmãos que estão aqui, como os irmãos que estão longe, para que nós possamos receber bem a palavra de Deus no nosso coração e para que nós possamos compreendê-la mais profundamente. Porque a palavra de Deus não consiste apenas em letras, em palavras. Existe um espírito por trás dela, ou contido nela. Lembremos o que o apóstolo Paulo disse numa das cartas que ele escreveu aos Coríntios: a letra mata, o espírito vivifica. Que Jesus conceda Espírito Santo a todos nós, para não ficarmos apenas na letra da Escritura, mas chegarmos a este Espírito e recebermos dele aquilo que é necessário para as nossas almas, segundo os propósitos de Deus. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a um salmo, o salmo de número 33. A palavra de Deus diz assim para nós, neste salmo, salmo de número 33: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, todas as suas obras são fiéis. O salmista nos chama e exorta-nos e convida-nos para que todos nós possamos nos alegrar no Senhor. Então nós precisamos perguntar a nós mesmos e aos nossos corações se o Senhor é para nós mesmo uma fonte de alegria. O Senhor é para nós uma fonte de contentamento? O Senhor é para nós uma fonte de prazer? Todos nós precisamos examinar o nosso coração para ver o que é que está nos alegrando no dia de hoje. É realmente prazeroso estar na presença do Senhor? O meu coração se alegra? O meu coração se exulta? Eu sinto aqui dentro todo aquele contentamento que os profetas sentiam, como o rei Davi e outros? Ou eu ainda não me alegro tanto assim com a presença do Senhor? Eu gosto de estar na presença do Senhor? Ou eu me reúno com os meus irmãos apenas para cumprir uma obrigação social e poder dizer: não, hoje eu já fui à igreja, eu já fiz lá o meu sacrifício semanal? Que Jesus nos ajude, irmãos. Porque nós precisamos estar alegres por causa do Senhor. As Escrituras, elas nos chamam do começo ao fim para crermos e nos alegrarmos com o Senhor. Do começo ao fim. E os irmãos sabem por que as Escrituras nos chamam para crermos? Por uma razão muito simples: nós não sabemos o que vem sobre as nossas vidas no dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco após o almoço de hoje. Nós não sabemos se nós vamos ter saúde, se os nossos filhos estarão bem, se a esposa estará bem, se o marido estará bem, se os nossos pais estarão bem. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que vem sobre nós. Por isso, as Escrituras nos chamam para crer em Deus e buscar nele todo o sustento para as nossas vidas e nos alegrarmos na presença dele, louvarmos ao teu nome, bendizermos ao teu nome. Quem quiser louvar por meio da música, cante ao Senhor. Quem quiser louvar ao Senhor por meio de uma oração, ore ao Senhor. Quem quiser louvar servindo ao Senhor, sirva ao Senhor. Mas no nosso coração precisa sair um voto de gratidão a Deus por todas as coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. E por uma coisa especial, Ele colocou a palavra de Deus diante de cada um de nós. Palavra de Deus, como diz aqui no Salmo, palavra reta, palavra na qual nós podemos crer, palavra na qual nós podemos nos instruir, palavra na qual nós podemos dar ouvidos, deixar que ela nos oriente. Eis que coisa preciosa que nós temos, irmãos. A palavra de Deus, o pensamento de Deus, colocado diante de cada um de nós, para que nós saibamos exatamente como fazer e não fiquemos por aí ouvindo canção do tolo, ventos de doutrinas, e possamos seguir adiante com segurança. Se no nosso coração a palavra de Deus não parece ser tão reta, se ela parece ser confusa ainda, irmãos, é por causa da nossa ignorância. Mas a palavra do Senhor é direita, e nela podemos crer com todo o nosso coração. O salmista prossegue aqui dizendo que ele ama a justiça, e não está se referindo à justiça da lei, viu, irmãos? Ele está se referindo a uma justiça que opera sobre nós por causa do perdão de Jesus Cristo. O perdão do Senhor nos faz justos diante de Deus. Não são as obras que nós podemos realizar, mas é o perdão que opera uma justiça em nós. Porque, como disse o Espírito lá atrás, no livro do profeta Isaías, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas maldades, elas são causa de separação entre nós e o nosso Deus. São causa de inimizades entre nós e o nosso Deus. São causas de injustiças. E como o Senhor viu que nós não poderíamos sair desta situação por meio dos mandamentos, nem por meio das obras, e considerando que Ele ama a justiça, Ele nos concedeu Jesus Cristo, para que o Seu sangue pudesse nos lavar, fazendo-se paz entre nós e o nosso Deus. Por isso Ele ama a justiça e o juízo. A terra, diz o salmista, está cheia da bondade de Deus, por todos os lugares, irmãos. Talvez nós não estejamos conseguindo percebê-la, nem vê-la, mas está em todos os lugares. A bondade de Deus, ela resplandece em todos os lugares. Existe o mal? Existe o mal. O mundo está mergulhado no maligno? Sim, o mundo está mergulhado no maligno. Mas a bondade do Senhor está presente também. E chegará um dia que somente a bondade do Senhor permanecerá, mas ela não está ausente. Isto significa que nós não estamos jogados no mundo. Nós não fomos largados aí pelo nosso Deus. Estamos sim num mundo que, como diz as Escrituras, está mergulhado no maligno. Mas a presença de Deus também se faz neste mundo. E as suas bondades e as suas misericórdias para com aqueles que nele creem. No versículo 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque Deus falou e foi feito. Deus mandou e logo apareceu. Irmãos, é preciso também que nós tenhamos temor pelo Senhor. Temor não significa apenas medo, mas consideração, respeito. Significa dar atenção para a palavra de Deus. Significa dar atenção para todas as coisas que ele disse. Porque o salmista está nos dizendo que aquilo que ele falou foi feito. E como ele mandou, assim também se fez. Basta nós olharmos aqui para a história. Se algum irmão ou irmã quiser uma referência para ver se é assim mesmo, olhe para a história que está narrada aqui nas Escrituras. Olhe, irmãos, pelos eventos que já foram narrados aqui. Deus cuida do seu povo e zela do seu povo. Deus cuida daqueles que são seus. Nós, quando olhamos para a história do povo judeu, os hebreus, que são o povo de Deus, nós vemos perfeitamente este cuidado. Como Deus criou o povo, como Deus formou o povo, como Deus instruiu o povo, como Deus repreendeu o povo, como Deus tirou do meio do povo tudo aquilo que era mal. É por isso que nós precisamos temer ao Senhor, porque neste tempo existe também o remanescente de Deus, existe o povo de Deus, que somos nós. Agora, irmãos, vamos atentar para isso. Como Deus cuidou do seu povo naquela época, ele cuida no dia de hoje. Como ele zelou do povo naquele tempo, ele zela do povo no dia de hoje. Não apenas para dar o sustento, mas também para limpar do meio do povo aquilo que não é de Deus. E se nós não recebermos Cristo no nosso coração, e se nós não formos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, nós corremos um sério risco de um dia sermos tirados do meio do povo de Deus. Isto é para todos nós. E ainda que nós tenhamos feito muitas obras, ou muitas boas obras, e ainda que estejamos exercendo algum sacerdócio, ainda que nós possamos achar que a nossa vida está cheia de justiça, nós precisamos lembrar do que Jesus Cristo disse a cada um de nós no Sermão do Monte. Muitos chegariam até ele e diriam: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei, eu preguei, eu profetizei. E o Senhor diz que dirá a estes: aparta-te de mim, vós que cometeste iniquidade e não fizeste a vontade de Deus. Nós não somos justos, irmãos, pelas nossas obras, mas pelo precioso sangue de Jesus que é derramado sobre nós, pelo seu perdão. Por isso precisamos temer a Deus, examinando a nossa vida, confessando os nossos pecados, nos arrependendo todos os dias. Porque Deus, assim como Ele falou, assim será feito. Como Ele ordenou, assim será. Diz no versículo 10, o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Veja o perigo que é nós nos aconselharmos fora da palavra de Deus. Veja o risco que corremos quando as nossas escolhas se fundamentam nas doutrinas que estão no mundo e não no pensamento de Deus. O salmista diz que Deus, ele desfará o conselho dos gentios. Mas o conselho do Senhor, no versículo 11, permanece para sempre. Os intentos do seu coração, os desejos do seu coração, os propósitos do seu coração, ele diz, vai de geração em geração. Vem sobre nós, estende-se para os nossos filhos e assim por diante. Os propósitos de Deus, eles passam de geração em geração. E no versículo 12, ele diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual ele escolheu. O Senhor olha desde os céus, está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles. Ele é que contempla todas as suas obras. De forma que não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nem homem valente que se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança, mas não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. Mais uma vez a palavra de Deus chama a nossa atenção para dizer que Deus reina. Talvez a gente fique assustado com tanta injustiça, com tanta corrupção, com tanta violência. Talvez a gente se assuste diante dos desajustes que estão no mundo. Mas, irmãos, Deus reina. Do lugar onde Ele está, da sua habitação, Ele tem os seus olhos estendidos sobre todos os homens, sobre toda a humanidade. Ele enxerga, Ele vê. Apenas quando os homens estão na igreja? Não. Ele enxerga e Ele vê toda a nossa vida. Dentro da igreja, na família, no trabalho, em todos os aspectos. Ele sonda e observa perfeitamente quais são as nossas obras. Sabe o que nós falamos, sabe o que nós pensamos, sabe o que nós desejamos no nosso coração. Ele sabe quais são os nossos sonhos, conhece toda a nossa história, como conhece a história de toda a humanidade. E como ele diz, não é pela força de um príncipe, pela força de um exército, pela força de um reino. Como poderia ter dito, não é pela nossa própria sabedoria, nem pela nossa própria força, nem por nada que está no mundo, que nós podemos encontrar segurança. Paz. A misericórdia do Senhor permanece sobre aqueles que o temem. Misericórdia, irmãos, é favor de Deus. É um olhar carinhoso de Deus. É uma atenção que Deus dispensa gratuitamente sobre aqueles que nele creem, sobre aqueles que temem ao seu nome, que guardam as suas palavras. Para encerrar, ele diz: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Sejam estas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. As nossas almas esperem no Senhor. As nossas almas. Porque em nós, além do corpo que nós vemos, tocamos e sentimos, existe uma outra natureza. Uma natureza espiritual. Com outras necessidades, diferentes das necessidades da carne. Existe em nós uma natureza que se alimenta, que come, que bebe no corpo de Cristo. Longe do corpo de Cristo, esta outra natureza, ela sofre. Ela se torna pobre, ela se torna nua, enferma. E no dia que o corpo tombar, esta natureza estará do mesmo jeito, doente, enferma, na vida que se segue. Que o Senhor salve-nos, que o Senhor nos alimente, que Ele salve a nossa alma, que Ele livre a nossa alma da morte, que Ele alimente a nossa alma no precioso corpo de Cristo, onde ela encontra alimento verdadeiro para a sua existência. Que o Senhor, pois, nos abençoe, guarde-nos em segurança, livrando-nos de todo perigo, de todo engano, fazendo permanecer sobre nós o Espírito de Deus, com sabedoria, para que nós possamos discernir bem todas as coisas, pois vivemos um tempo em que as coisas não são bem aquilo que elas parecem ser. As coisas não são bem aquilo que elas parecem ser. O Senhor nos ajude para não sermos enganados, nem iludidos, mas que Ele guarde as suas ovelhas, os seus rebanhos, os seus servos e servas. Estejam eles aonde estiverem, sejam sempre livrados pelo Senhor e por sua misericórdia.